Está entrando no ar. Câmara em Notícia.
São 11 horas e 34 minutos. Em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, estamos abrindo mais um programa Câmara em Notícias, desta feita com a presença dos nobres vereadores, a Maurílio Landim, do PDT, e o José Reginaldo Moretti, mais conhecido por Moretti do Vivendas, do PSDB. Primeiramente, Maurília, bom dia. Vamos começar pelo lado feminino, né? Com todo o respeito ao Moretti.
Muito bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Priscila. É um prazer estar voltando aqui aos microfones da Rádio Cultura e estar aqui debatendo assuntos aí do nosso município.
Bom dia, Moretti.
Bom dia, Carlos. Bom dia, nova vereadora Maurília Landim, né? Priscila também. O Cleiton mais presente aqui também, aos ouvintes da Cultura. A satisfação muito grande estar mais uma vez aqui, né, no programa da Cultura. Aqui.
Vamos começar por você, Moretti. Creche noturna, o que, que significa o trabalho do vereador em prol da creche noturna?
Veja bem, Carlos, na sessão passada da Câmara Municipal, né, eu fiz um requerimento ao senhor prefeito, né, reivindicando a creche noturna. A creche noturna, acho que tem uma atividade muito grande, é de uma grande importância para nós na cidade, né, para aquelas mães que têm os seus filhos e não têm onde deixar para trabalhar. Um exemplo aqui é a Casa de Botão, né, que é da nobre vereadora Maurília Landim aqui. Tem os turnos também, às vezes no final de ano, que trabalha noturno, e pessoas que trabalham lá, que têm filhos, tudo, às vezes vai lá, faz um teste, é pessoas idôneas, pessoas que precisam trabalhar, talvez não tenha condições de trabalhar porque não tem onde deixar o filho. E uma coisa muito importante agora está acontecendo, se Deus quiser vai acontecer também para nós aqui em Guaíra, é a predileta. A predileta vindo para Guaíra também, Carlos, com certeza vai rodar turno também, e noturno. E muitas pessoas, né, mulheres que tenham filhos, vão trabalhar e vão precisar dessa creche noturna para deixar seus filhos. Então, analisei bem, conversei com várias pessoas, com várias mães também, que precisam trabalhar, que querem trabalhar, mas não tem onde deixar seus filhos. Então, a creche noturna seria uma solução, uma coisa muito bem-vinda para o município e aquelas pessoas que precisam deixar suas crianças à noite para trabalhar. Não só empresa, mas tem lanchonete, tem restaurante, tem bares noturnos também, que essas pessoas trabalham também e precisam de ter um local para deixar seus filhos à noite.
Bom, você citou predileta. Vamos entrar nesse assunto, para depois passarmos para Maurílio Landim, que foi um dos vereadores que fizeram a visita à indústria na cidade de Matão. Até que ponto você, como vereador, membro da situação, ou seja, do lado do governo municipal, vê a vinda da predileta para o município?
Olha, veja bem, Carlos, todas as empresas que vêm para o município de Guaíra para gerar emprego, né, e gerar renda também, receita para o município, é bem-vinda. Eu acho que não só eu, mas todos os vereadores, né, estão muito contentes e da modo querem a predileta para Guaíra, né? Se depender da Câmara Municipal hoje, nós estamos, da modo outro, disposto a rever isso, reunir os vereadores juntamente com o seu prefeito, o que for melhor para Guaíra, e a predileta, com certeza, nós vamos lutar, nós vamos trabalhar para que a predileta venha para Guaíra. Mas quem pode falar mais da predileta agora é a nova vereadora Maurília Landim, que ela esteve lá. Infelizmente, eu não pude ir lá no dia, mas ela esteve lá também.
Bom, estiveram juntamente com o prefeito, o vice, demais membros do governo municipal, produtores rurais, inclusive o Cleito Tomás representando a imprensa do município, na cidade de Matão, na última quarta-feira, né, véspera de feriado, uma visita à indústria predileta. E dentre os vereadores foi o Renato César Moreira, o José Renato Tavares, a dona Cida Armani e a Maurília Landim. Então a Maurília vai falar em nome dela. Lógico, ela não poderá falar da opinião dos demais vereadores que a acompanharam, mas quero saber da Maurília Landim o seguinte. Maurília, você visitou a indústria, conheceu tudo e tal. O que, que você viu, você como uma boa empresária, o que você viu que pode servir para a Guaíra e se você acha que a predileta seria uma boa hoje para o município?
Olha, Carlos, realmente nós tivemos a grata satisfação de estar visitando lá a empresa predileta, onde nós fomos recebidos lá pelos proprietários, diretores, e realmente a gente viu o funcionamento e o diretor, o Leonardo, tanto, como o seu Antônio, o seu Otacílio, o próprio Zezé também, que nos recebeu e levou a todos os departamentos da empresa. E como empresária, a gente sabe que a preocupação da gente é visitar todos os departamentos para ver se realmente fica adequado ao nosso município a estar gerando empregos. E realmente, Carlos, eu fiquei assim deslumbrada, porque eu que tive oportunidade, juntamente com o prefeito, com os vereadores, o secretário de Indústria e Comércio, que visitou também com a gente, os agricultores, nós vimos realmente que tem oportunidade em vários setores de pegar a mão de obra do goianiense. Principalmente, eu vi lá, Carlos, uma coisa que realmente me tocou muito o coração, 70% dos empregos são para as mulheres. Então, acho que eu como mulher, como uma pessoa pública, eu vejo a necessidade da empresa no município, porque quantas mulheres, eu gero, nossa empresa, através da minha família, gera emprego para mulheres. Mas eu creio que quanto mais trazer empregos para as mulheres, eu acho que é uma forma muito boa, porque realmente hoje a mulher, ela não quer só, às vezes, ficar dentro de casa, tomando conta da casa, lavando roupa, limpando a casa. Ela quer sim trabalhar, ter oportunidade de conseguir ajudar no final do mês com um salário, com o seu salário, o reforço no orçamento familiar.
Só um minutinho, cortando você, quando você falou de mulher, 70%. Então vai cair que nem uma luva este projeto do nome vereador Reginaldo Moretti, da creche noturna.
Sem dúvida, está de parabéns.
Como que é turno, né? Nós temos aí 70% de mulheres, vamos dizer que nós teríamos aí 200 vagas, né? Então nós teríamos aí 140 mulheres trabalhando. E 140 mulheres trabalhando, normalmente, vamos pôr aí, pelo menos 50%, ou seja, 70 mulheres casadas, constituídas com famílias, outras solteiras. Então, evidentemente, vai precisar de uma creche noturna, porque o homem, que é o marido, deve trabalhar no dia seguinte, né, em outro tipo de emprego. Então isso vai ajudar bastante. Eu acho que vai conciliar aí muito este projeto do nobre vereador para com o que você está dizendo nesse momento, né?
Sem dúvida, está de parabéns o nobre vereador Reginaldo Moretti, que realmente preocupa, e nosso trabalho também, né, Carlos, na Câmara, nosso diferencial é os vereadores trabalhar de uma forma em conjunto, onde está, né, trabalhando para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Essa é a nossa intenção, né, nobre vereador? Então, acho que realmente foi pertinente essa indicação, essa ideia de realmente estar colocando em prática aí no futuro essa creche noturna, que vem realmente viabilizar o trabalho de deixar as mães, né, com tranquilidade à noite, porque às vezes muitas mulheres deixam de ter uma vaga numa empresa, às vezes até oportunidade, às vezes na nossa empresa, como outros bares, restaurantes, não ter lugar onde deixar as crianças, às vezes o marido trabalhando, a mãe, às vezes não tem condições de cuidar. Então é muito realmente viável essa atitude do nobre vereador.
Eu quero aproveitar você, Maurílio, e o próprio Moretti, para a gente fazer um pequeno debate aqui envolvendo a predileta. Você que visitou, você que conheceu bem, porque o Moretti não foi, então não pode falar, viu, Moretti? Você que visitou, conheceu bem a estrutura, a proposta da diretoria da predileta, o CEPAR cairia bem para a instalação da predileta ou não?
Olha, pelo que nós conversamos lá com os diretores, com os proprietários, eles fizeram uma sondagem no espaço físico do CEPAR e realmente eles estão muito interessados. Caberiam sim a instalação da fábrica e de todos os departamentos lá, já que já tem uma instalação já pronta lá, onde vai ficar a parte administrativa, que os investimentos em os outros setores lá também é muito viável. Eles têm muito interesse no CEPAR.
Bem, uma outra coisa que eu tenho informação, que eu gostaria que você confirmasse, Maurília, você que visitou a predileta, que eles viriam para cá, a colheita do tomate aqui, que geraria empregos no campo, seria o amassar aqui o tomate, né, para enviar isso aí para Matão. Então Matão cuidaria, evidentemente, da melhor forma para industrializar o extrato de tomate, o molho de tomate. E a participação de Guaíra seria mais junto à ervilha e o milho verde especial, é isso?
Sem dúvida. De início, sim, é para fazer um enlatado, né, que é o milho e a ervilha. Realmente. E também, a minha preocupação também foi em sentido de estar perguntando, né, como vereadora, com preocupação aqui, de realmente que essas, que futuramente, que todo esse trabalho que é desenvolvido pela empresa lá, seja feito aqui 100% a mão de obra guairense. Esse era um dos meus do meu interesse, cobrado da empresa também, já que ela
está... E eles confirmaram.
Confirmaram. Claro que de início pode ter que estar aquele preparo, qualificação de pessoal,
sim,
tal,
sim,
né? Sem dúvida.
Eles confirmaram também que, pelo menos inicialmente, 200 empregos vão ser gerados.
Sem dúvida,
pelo
confirmaram.
Menos.
Pelo menos.
Tá. Você acredita, por exemplo, que a Predileto poderá dar um passo grande e importante para a instalação futuramente de outras empresas, desde que o prefeito abra um espaço para um terceiro distrito industrial?
Sem dúvida, Carlos. Eu acho que nós temos que ter uma visão de futuro. Guaíra realmente é uma cidade que necessita de empregos, e quanto mais empresas vier para o município e o município dá sustentação para que possam ser instaladas essas empresas no município, eu acho muito, muito viável que provavelmente outras empresas, grandes empresas, virá sim para o município, que será aí eu como empresária, geradora de empregos, preocupada aí com a população. Eu acho que é totalmente viável a vinda de outras empresas. Acho que Guaíra vai ganhar muito com isso. E a população mais, né, estruturada financeiramente.
Moretti, você...
Comércio, sim, também.
Sim. Moretti, você começou com uma portinha simples. Hoje você está gerando quantos empregos direto, Moretti?
Só para hoje gera mais de 20 empregos direto.
Mais de 20 empregos direto, tá. Então a pergunta vai caber para você, porque ela empresária no setor industrial, você comerciário no setor, comerciante no setor comercial. A Predileto, por exemplo, vindo para o município, gerando já imediato 200 empregos diretos e um pouco mais indiretos que será no campo, tá certo? Que são duas plantações distintas, o tomate e o milho de conservas, né, que é diferente desse milho comum, é bom explicar para os ouvintes, né? Então, você acha que vai gerar empregos e vai gerar divisas? Por exemplo, as pessoas que vão receber da empresa ou vão receber no campo, o dinheiro obviamente vai ser gasto no comércio local, primeiro, né? Segundo, tudo que for feito aqui, o dinheiro deve ficar por aqui, a não ser a receita da própria empresa, que vai gerar INSS, Não, ICMS e IPI, né?
Exatamente, Carlos. Eu acho que isso vai favorecer muito ao comércio, né? De uma forma geral, porque são 200, 250 empregos iniciantes, né? E são pessoas aí, eu acredito, com salário aí até 600, 700, 800 reais. Isso talvez, o piso mínimo, talvez, vai gerar uma economia muito grande no município nosso e vai favorecer o comércio, não só de alimentos, mas roupas, em geral. Vai facilitar, vai ajudar, vai evoluir o nosso comércio também e vai gerar emprego no comércio também, Carlos. Porque a maior parte dos comércios, se a venda dele aumenta, automaticamente ele vai ter que aumentar, vai ter que arrumar mais funcionário, dar mais emprego também. E eu acredito muito com a vinda da Predileto aqui na parte da agricultura nossa. Seria o tomate, ervilha, o milho verde. Eu acho que vai gerar muito mais emprego agora dessas pessoas que trabalham na lavoura, né? Preparando o solo, na colheita, no plantio, no preparo, até mesmo no herbicida, inseticida, no transporte. Isso vai gerar tudo, vai fazer um arrastão no município, né? Que pivô nós temos muitos produtores nossos que hoje, da mão do outro, quer uma garantia, quer uma atividade maior na lavoura para ele produzir, que ele quer gerar emprego. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui vários produtores do nosso município, que são pessoas batalhadoras, pessoas que lutam hoje, que tem que tirar o chapéu dessas pessoas, que estão evoluindo o nosso município, até mesmo através de despesa, a receita que geram também através da produção agrícola. Isso vai facilitar muito, Carlos. Daí você pode colocar, no mínimo, dobrar, se a Predileto vir cá, der serviço para 250 pessoas, você pode ter certeza, na agricultura, na lavoura, girando esse pivô através de tomate, o milho verde, a ervilha, você pode ter certeza que vai gerar indiretamente 500 empregos no nosso município, vai favorecer muito para nós na economia do município.
Tá certo. Ainda sobre a predileta, a questão das estradas vicinais, o asfaltamento da São Domingos, a melhoria através do melhor caminho do governo do estado, da estrada do Cervo, isso vai contribuir bastante para a própria indústria também, né? E
vai,
para
sim,
os produtores,
cara.
Né?
Vai, porque você vê ali melhor caminho, ali estrada dos Cervos, né? Foi agora já concretizado, estive falando com o vice-prefeito hoje na parte da manhã, nós conversamos bastante, vai terminar a parte que está faltando, e ali você vê que é uma região produtiva de grãos também, aí você pega ali São Domingos também, é outra região de grãos também, e a São Domingos nós já temos até a empresa que ganhou a licitação para construir lá, para recapear o São Domingos lá. Eu acho que até agora do segundo semestre, isso daí com certeza a estrada de São Domingos já vai estar já iniciando o trabalho lá, que a construtora Constroeste, né? Que vem lá através daí do apoio do Evandro Losanco, né? Que é uma pessoa muito amiga da gente, muito conhecido, que tem ajudado muito o município nosso. O nosso vice-prefeito Edivaldo, estive com ele junto lá em Colina recentemente, conversamos muito lá também numa reunião. E esse Evandro é uma pessoa lá que hoje é o coordenador do programa das vicinais, que tem ajudado muito o Guaíra. Nós temos que ajudar o Evandro, porque o esforço e o trabalho dele em conjunto com a administração nossa está valendo a pena, uma pessoa que merece, a pessoa que lembra de Guaíra e que trabalha. Então, construindo São Domingos, a estrada novamente lá, e o melhor caminho do Cervo vai ajudar muitos produtores a transportar a sua produção até a predileta.
Tá certo. Maurílio Landim, nós conhecemos, através da sua pessoa, uma visita inesperada até certo ponto. Na quinta-feira, você recepcionou o deputado federal... Federal ou estadual?
Federal.
Federal, pelo PDT, né, seu partido, o Fernando Chiarelli. Fala um pouco dessa visita, o que você passou, alguma coisa, né, por baixo do pano, assim, para ele guardar no paletó, para ele levar a Brasília, você pediu, fez algum pedido, alguma coisa?
Sem dúvida, foi uma a gente fez aí realmente um trabalho aí de recepção ao deputado Fernando Chiarelli, faz tempo que ele estava querendo entrar em contato com a gente, e eu no feriado eu recebi ele na minha sala, na Câmara Municipal, e a gente, claro, né, com a visita do deputado, a gente já começou já a fazer alguns pedidos já de verbas, de emendas aí para estar viabilizando aí realmente as questões do nosso município, né? Então a gente está aí realmente trabalhando para que possa, em breve já fiz alguns contatos, alguns pedidos, logo já a gente vai estar passando aí para a população que a gente já, o pedido que a gente foi feito aí para estar ajudando aí, realmente ajudando a nossa cidade aí. Isso é muito importante.
Bom, está em pauta aqui que você não está satisfeito com os buracos pelas vias públicas.
Sem dúvida, né, Carlos? Realmente, eu que realmente tenho um acesso diário pelos nossos bairros, a gente vê que realmente, às vezes, muitos buracos estão se incomodando em vários bairros aí, a gente vê. A gente sabe que às vezes, fica difícil fazer uma movimentação, assim, no geral, de um processo, assim, rápido, mas, realmente, eu vejo alguns lugares, alguns bairros aí, que realmente... Esses buracos estão incomodando a população, ali as pessoas que passam. Então, eu realmente fico preocupada e peço aí que realmente que seja aí recuperada o mais rápido possível para que os motoristas, os ciclistas, os motoqueiros realmente não tenham dificuldade de fazer seu trajeto aí para os bairros.
Tá certo. Moretti, a tua grande preocupação aí é quanto ao pronto-socorro e à farmácia municipal. Segundo você, numa oportunidade anterior, você já tinha dito sobre isso, e você ainda vai falar um pouquinho mais em relação a isso. Pediatria no pronto-socorro, para atendimento finais de semana, principalmente feriados, e na farmácia municipal, né, um plantão. Entre pronto-socorro e a farmácia municipal, tem que trabalhar em conjunto também, né? Porque de repente,
exatamente,
o médico dá um medicamento, não tem ali, tem que correr para a farmacinha.
O porquê, Carlos, do pediatra nos plantão de final de semana no pronto-socorro? Conversando com o doutor Cecílio, vereador doutor Cecílio, né? E até nós conversamos sobre isso na última sessão. Por exemplo, no meio de semana, nos dias normais, tem um pediatra nos PSF. Então a mãe pode levar lá no PSF, que ela vai encontrar o pediatra para atender seus filhos. Mas final de semana, no pronto-socorro, não tem um pediatra que fica de plantão lá para atender. E hoje, eu acredito que 50% das pessoas que passam nos plantões do pronto-socorro final de semana são crianças. Né? Então, isso é uma coisa que tem que estudar. A gente pede para o prefeito, para o secretário da Saúde, pensar com carinho nisso daí, atender essa população que está reivindicando isso, que é de grande importância para essas pessoas. Porque, como diz o doutor Cecílio, está um clínico geral lá, ele sabe o que está acontecendo tudo. Mas até o medicamento de uma criança é diferente hoje. E as mães reivindicam hoje um especialista de criança, que é o pediatra. Né? Agora, quanto à farmácia municipal também, da prefeitura, tinha que trabalhar em conjunto no pronto-socorro, ou então, Carlos, colocasse lá uma pessoa, lá uma enfermeira, que distribuísse o medicamento através das receitas que os médicos indicam para essas pessoas que precisam. Por exemplo, agora, foi feriado quinta-feira, hoje fechado, amanhã fechado, ontem fechado, só vai abrir segunda-feira. Então, a pessoa que não tem condições de comprar um medicamento, ele vai no pronto-socorro, ele é atendido, né? E muito bem atendido pelos médicos lá, pelos enfermeiros, o pessoal que atende lá, dá receita para essa pessoa. Ele não tem condições de comprar um medicamento, ele vai ficar 3-4 dias sem tomar esse medicamento. Então, o que vai adiantar ir no médico se ele não tem condições de ter um medicamento para ele tomar? Então, com certeza, essa doença, se ele tiver sentido alguma dor ou alguma coisa, vai agravar mais esses 2-3 dias até que abra a farmácia municipal, para essa pessoa ir até lá no dia útil, primeiro dia útil, para tentar pegar esse remédio que o médico indicou e passou para ele.
Vamos dizer, por exemplo, uma cólica renal, que é uma das mais fortes que tem, né? De repente, eu me sinto com uma cólica renal na quinta-feira, feriado, e vou ao pronto-socorro, sou bem atendido, tomo uma injeção, fico lá tomando um soro lá, né? Sobreaviso, tá melhor, vou para casa. E cólica renal,
não avisa quando vai chegar.
Exatamente, de repente, no sábado de noite, no sábado de madrugada, vou eu, ou na sexta-feira, com uma cólica violenta. E aí?
O que você vai fazer? Se o médico deu uma receita para você, mas você não tem condições de comprar esse medicamento, a farmácia municipal está fechada, você vai ter que correr novamente no pronto-socorro, né?
Exatamente.
Que seria o atendimento imediato ali, tomar o medicamento novamente ali. Por quê? Por falta do medicamento, o receituário do médico da farmácia municipal está fechado.
Que não é o correto, né? Para que visitar o pronto-socorro duas, três vezes, quatro vezes em 3 dias?
Com a receita, um medicamento poderia resolver.
Exato, né? Pelo menos amenizar até na segunda-feira para ser atendido com um especialista.
Então, isso é um pedido aí, acho que todos os vereadores até concordam comigo também, de que eu fiz essa indicação lá, esse requerimento ao prefeito, ao secretário da Saúde, pedindo isso. Mas nós temos que pensar com carinho na população mais carente, que precisa do município, do atendimento, né? Já que é direito deles também, né?
Tá certo. Para nós encerrarmos, Maurílio Landim, atendimento e promoção humana.
Sem dúvida, Carlos, realmente, eu que atendo diariamente a população lá na minha sala, na Câmara Municipal, a gente vê que realmente tem as reclamações das pessoas sobre o atendimento da promoção. Pelo menos uma parte das pessoas que procuram fala sobre o agendamento. Eu sei que às vezes tudo tem que ter uma organização, mas às vezes a demora na data de ser atendida do agendamento dificulta, porque muitas mães, muitas senhoras que vão lá buscar um recurso para poder estar alimentando as suas famílias, seus filhos, fica com dificuldade de espera, porque realmente a fome, né, é difícil, né, é complicado. A gente vê mães ali que estão desempregadas e realmente não tem como tirar aí uma diária, poder estar comprando aí o alimento, então realmente é cobrado esse problema. Até já falei com o secretário para que realmente pudesse dar uma forma melhor para estar agendando de forma assim mais rápida. Às vezes até o agendamento, Carlos, eu sei que até o próprio Rafael falou, quando você está agendado em um horário, você vê, se me agenda lá para o dia 16, eu sei que qualquer hora que eu chegar lá no dia 16, eu estou agendado, não preciso chegar às 2 horas da manhã, que o meu horário estará lá. Só que as mães também, as pessoas, igual uma mãe, uma dona de casa, preocupa também, porque às vezes a espera de 10, 15 dias fica difícil, porque nesses 10, 15 dias ela não tem como ela trabalhar, poder ter Agora ela mesmo comenta, como é que eu vou trabalhar, ter uma diária, me comprar um alimento, para poder estar alimentando a minha família. Então, é uma das dificuldades que nós temos que sentar aí e conversar e resolver o que seja melhor para a nossa população.
Por que vocês não formam uma comissão e façam uma visita ao Fundo Social, ao Serviço de Promoção Humana para acompanhar de perto?
Eu tenho essa intenção de tão logo já estar presenciando isso de perto, para que realmente possamos chegar em como diz assim, né, numa situação que pode assim, ser bom para a Secretaria e também para a população. Isso é o interesse meu.
Bem, nós agradecemos a presença da Maurília Landim aqui, nova vereadora, e deixamos o microfone à sua disposição para as suas considerações finais.
Realmente, olha, a gente fica satisfeito a gente de estar aqui, de uma situação assim, de estar cobrando, às vezes, pela população, porque realmente a gente foi colocado, a minha pessoa, quanto o nobre vereador Moretti também, a condição de fiscalizar. Então, a gente, às vezes, como fiscalizador, a gente, às vezes, não é que a gente seja, às vezes, uma pessoa chata, mas acontece que a gente está aí para representar, nós somos representantes do povo, da população, e nós queremos trabalhar para que possamos, aí nesse, né, quando chegar aí o final, a gente deixar uma marca do vereador que trabalha. E é a nossa Câmara que tem um referencial, porque nós vemos lá todos os vereadores trabalhando, cada um buscando aí recursos, visitando todos os órgãos do município. Isso é muito gratificante quando você trabalha, você vê o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que gosta de ver as coisas acontecerem e gosto de ver de perto, ver o que pode ser feito ainda com mais agilidade. Esse é o meu diferencial de trabalho, ser sempre presente em todos os problemas do município, para que possa trabalhar juntamente com os meus amigos, para poder estar aí, melhorar a qualidade de vida da nossa população.
E a despedida?
Muito obrigada, que todos tenham aí um final de semana cheio de saúde e paz, e que nós estamos sempre à disposição lá na Câmara Municipal, e está aí sempre, né, sempre junto com a nossa população, para poder trabalhar e com muita seriedade, com muita honestidade, com muito orgulho.
Tá certo. Bom final de semana para você, para Mauro, para o Osmar, tá? Para toda a família. Obrigado pela sua participação. Bom, Moretti, rapidamente, você é uma pessoa que tem uma ligação muito boa junto ao chefe da Casa Civil do Palácio Bandeirantes, Aloysio Nunes. Esta sua penetração, essa sua amizade junto ao Aloysio Nunes contribui para que o governo municipal tenha acesso também junto a outras secretarias?
Com certeza, Carlos. A Luiz Nunes Ferreira, na época que veio aqui para Guaíra, foi eu quem trouxe ele para cá. Fizemos até aqui uma reunião na Câmara Municipal, quando ele era ministro ainda da Justiça, né? Onde estive duas vezes em Brasília, lá no gabinete dele, lá na sala dele, onde ele atendia lá, o Ministério da Justiça, né? Fomos muito bem atendidos. É uma pessoa que tem um respeito muito grande pelas pessoas do interior, que ele é do interior também, de São José do Rio Preto. E as verbas que estamos conseguindo através da Casa Civil, indiretamente, que é um responsável pela Casa Civil hoje, é o Aloysio Nunes Ferreira, doutor Aloysio Nunes Ferreira, o qual tem recebido o prefeito, o vice-prefeito, vários prefeitos do município nosso, da região também. E eu acho que teve muito a ajudar a contribuir quando, na época, trouxe a oportunidade de trazer ele aqui para Guaíra, dele conhecer Guaíra, quando ele era ministro. E daí favoreceu muito hoje o nosso município, né? Que as verbas estão saindo tudo da Casa Civil. Você pode ver através da imprensa, dos jornais, que a Casa Civil, quando ele não está lá, é o assessor dele que faz as reivindicações lá através do prefeito, o vice-prefeito, e decide as verbas para o município de Guaíra, né? Isso é muito importante, é uma grande importância, Carlos, né? Eu queria falar um pouquinho também, Carlos, já que o tempo está estourado, mas é um minutinho só, da Avenida 5. Uma coisa que virou uma polêmica, foi 5 meses a Avenida 5. Hoje, graças a Deus, voltou as obras de novo. Essa semana já começaram, a semana passada, e com certeza mais algum tempo, que as famílias, que esse comerciante ali, até peço desculpa para eles, né? Desse tempo todo que levou a morosidade naquilo ali, mas infelizmente, quando é verba pública, tem os seus atropelos também para até chegar. Então a gente pede desculpa para ele desse tempo, tudo se demora tudo, e agora com certeza vai ser regularizado, vai ser a obra vai ser concluída e vai acabar essa dor de cabeça, esse problema que as pessoas amigas, conhecidos, moradores, comerciantes da Avenida 5.
Um abraço para você, para a dona Regina, seus filhos, e tenha um ótimo final de semana.
Eu que agradeço a todos, né? Deixar meu bom dia aqui, um abraço também a todos os ouvintes da cultura e deixar aqui à disposição, como vereador, o trabalho de vereador, pode me procurar, as portas estão abertas, gosto de atender, quero fazer o melhor para a minha população.
Olha, com certeza absoluta, Cleito Tomás e Deise, Maurílio Landim e Osmar, Reginaldo Moretti e a dona Regina tiveram ontem um dia todo especial, dia dos namorados, né? Com certeza absoluta. Hoje é dia de Santo Antônio, você, Priscila Coscrato, em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, ele pede que você ore bastante para comer o pãozinho hoje, para ver se você casa. Tá certo? Bom, tenham todos um ótimo final de semana, um feliz dia e noite de Santo Antônio, que festejem gostoso. Amanhã, domingo, tenham todos um ótimo final de semana, até sábado que vem, com mais um programa Câmara de Notícias. Até lá.